preferível fazê-lo do que deixar portugueses sem cuidados de saúde. E olha, Sr. Deputado, só para terminar, o modelo que o Sr. Deputado, defende ideologicamente, não conseguiu organizar padarias na União Soviética. Quero-me convencer que organizou o SNS em Portugal.
Muito obrigado. Para uma intervenção no debate, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem agora a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje neste agendamento do PSD. Srs. Deputados, se hoje, no final do dia, fôssemos votar pela criação do Serviço Nacional de Saúde, uma coisa é garantida. Teríamos, com certeza, o PSD a votar contra a criação do SNS, tal qual fez em 1979. Acalmem-se, Srs. Deputados, fiquem descansados, senão ficariam sozinhos. Teriam com certeza a Iniciativa Liberal e o Chega a votar convosco contra. E de certeza absoluta que teriam, contavam com a abstenção do PS, tal é a política que está a desenvolver para o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde está confrontado com problemas e contrariedades que resultam, por um lado, da opção do Governo PS de privatizar o Serviço Público de Saúde, fazendo o mesmo que o PSD, a Iniciativa Liberal, o Chega, fariam se estivessem no Governo. Por outro lado, as dificuldades em assegurar o acesso aos cuidados de saúde que a população precisa resulta também da conivência do Governo que permite aos privados apropriarem-se do SNS, abocanhando para o seu negócio um serviço essencial ao povo. Se de melhor exemplo precisássemos, Srs. Deputados, o encerramento apressado e mal explicado do Bloco de Partos do Hospital de Santa Maria é esclarecedor de a quem vai servir este encerramento. Ainda assim, é notável a capacidade do SNS em resistir e responder aos problemas de saúde da população. Uma capacidade de atender e cuidar que só é possível graças à sua forte ligação à população, mas muito também ao empenho e à dedicação dos seus profissionais. Srs. Deputados, estamos, pois, confrontados com uma transferência do SNS para o privado, a par da qual foi criada uma intensa ofensiva de propaganda para justificar o brutal favorecimento do setor privado da saúde. É propositadamente criada a ideia de que a saída dos profissionais para o privado é inevitável. Só será uma fatalidade se o Governo resistir aos apelos dos profissionais de saúde que por estes dias manifestam-se com greves e com paralisações por aumentos dos seus salários, de desenvolvimento das suas carreiras e das suas condições de trabalho. Nesta campanha de propaganda, há mesmo quem diga que temos médicos a mais no nosso país. Então, se isso é verdade, onde estão eles? O que a população sabe é que não tem médico de família, que há atrasos nas consultas, nos exames, nos tratamentos, nas cirurgias, enfim, o que todos sabemos é que faltam médicos nos serviços públicos. Se há médicos a mais, não é no SNS, com certeza. Depois vem sempre o discurso do preconceito ideológico, como aqui já assistimos. Não acham curioso que só existam preconceitos ideológicos para quem defende os serviços públicos? Então, e quem defende o negócio do privado é o quê? Claro que tem uma opção ideológica de favorecimento de quem lucra milhões à custa da doença dos portugueses. Ou melhor, é uma opção ideológica da direita de transformar, por um lado, o SNS num serviço desvalorizado pela falta de recursos, para os mais pobres, claro, e, por outro lado, a prestação privada dotada de meios que só alguns têm acesso. Depois vem a campanha, ainda a conversa, de que a gestão privada é mais eficiente. As PPPs é que são a salvação da gestão do SNS. O que não dizem, mas diz o relatório do Tribunal de Contas, que as PPPs da construção de hospitais são lesivas para o Estado. Não falam também dos muitos doentes mais complexos e, por isso, mais onerosos, que foram sendo enviados dos hospitais de gestão privada para os hospitais da gestão pública, praticamente sem controlo. Afinal de contas, Que objetivo têm as PPPs? É o lucro, senhores deputados. Senhor Presidente, senhores deputados, é preciso rejeitar as opções que o Governo tem em curso. Um verdadeiro processo de encerramento de serviços e concentração que não serve de maneira nenhuma às necessidades da população. Pode até o Governo afirmar que são medidas temporárias. Pode até o Governo afirmar que essas medidas vão sendo em função das necessidades que se estão colocando. Contudo, o que se vai percebendo é que, de facto, tem por trás um claro objetivo de tornar definitivas, o que só beneficia os interesses dos grupos privados. Para o PCP, o caminho é claro e inverso ao que tem sido seguido por este Governo. Ou seja, só com um verdadeiro e considerável reforço do investimento do Serviço Nacional de Saúde será possível acabar com o elevado número de utentes sem médico-família, com os elevados tempos de espera para consultas, cirurgias, tratamentos e exames, pôr fim à indigna desvalorização dos profissionais de saúde e aos equipamentos obsoletos e à degradação das instalações que não respondem às dificuldades sentidas no SNS. Não deixando de relembrar o vasto conjunto de iniciativas que o PCP tem vindo a apresentar nesta sessão legislativa, no sentido de reforço do SNS e valorização dos seus profissionais, hoje apresentamos um projeto de lei que prevê a gratuidade do transporte de doentes não urgentes. A difícil situação económica e social que se atravessa é indispensável assegurar o direito à saúde neste contexto. Por isso é necessário garantir o acesso ao transporte no acesso à saúde. Apresentamos ainda um projeto de resolução que recomenda o reforço dos cuidados de saúde primários de proximidade às populações. Trata-se de uma área da prestação de cuidados onde a carência de profissionais nos centros de saúde é uma evidência. Faltam médicos, faltam enfermeiros, técnicos de saúde, assistentes técnicos e operacionais. Esta realidade resulta da forte restrição da contratação de trabalhadores e da incapacidade de fixar os profissionais de saúde. Sim, senhores deputados. O Serviço Nacional de Saúde e os seus profissionais podem contar com o PCP na defesa inabalável do SNS.
Muito obrigado. O senhor deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Respondem em conjunto. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PS, o senhor deputado Paulo Marques.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu, antes de fazer um conjunto de considerações ao PCP, não resisto a lembrar ao líder parlamentar do PSD, que ali de cima fez uma breve resenha histórica do Serviço Nacional de Saúde, mas há uma data que é fundamental ao qual o PSD nunca se poderá associar. É verdade. 15 de setembro de 1999 votou contra a Constituição do SNS. E temos de lembrar isso. É verdade. É verdade. Bem, o Serviço Nacional de Saúde, de facto, é responsável pela promoção... O Serviço Nacional de Saúde é, de facto, responsável pela promoção de saúde, é responsável pela redução da mortalidade infantil, é responsável pela promoção da nossa esperança média de vida, só que o PCP passa a vida a acusar-nos de não investirmos no Serviço Nacional de Saúde. O que, de alguma forma, para quem tantos anos geriu o Serviço Nacional de Saúde, é aqui um contrassenso. E eu, enquanto o ouvia, e como muitas vezes o alvo principal do PCP nestas questões é o PS, fui tomando aqui algumas notas para relembrar ao Sr. Deputado e para lembrar à Câmara o quão importante nós temos feito. Fala-nos no desinvestimento nos cuidados de saúde primário. E eu lembrava, por exemplo, o sucesso que o nosso Plano Nacional de Vacinação tem, que é uma referência europeia e continua a ser uma referência mundial. Falava no desinvestimento dos cuidados de saúde primários e eu perguntava então como explicar, o aumento das unidades de saúde familiar, que tem mais de 70% de utentes abrangidos nesse modelo. Falava, por exemplo, no desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, nos recursos humanos, e relembrava que o Partido Socialista tem, ano após ano, desde 2015, contratados novos profissionais de saúde, e que temos hoje muito mais profissionais de saúde do que tínhamos em 2015. Falava no desinvestimento do Serviço Nacional de Saúde, quando desde 2015 também, de facto é verdade, temos alocado mais recursos públicos ao setor da saúde. Falava no desinvestimento do Serviço Nacional de Saúde, quando neste momento, e como bem sabe, Estamos em processo de negociação com as entidades sindicais representativas dos médicos, por exemplo. Acabámos de sair há pouco tempo de um processo negocial com sucesso dos enfermeiros e estamos a criar a carreira de técnicos auxiliares de saúde. Promessa eleitoral, e como bem sabe, já foi em maio entregue às entidades sindicais a proposta de projeto de lei. Mas falava ainda, estou-me a lembrar, falava ainda de desinvestimento na saúde, quando, por exemplo, se esquecia de referir o investimento que vamos fazer nos 25 blocos de partos, que representa mais de 20 milhões de investimento, para continuarmos a ter estes bons indicadores de saúde materna. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nós temos à direita, temos por um lado à direita, a solução para reforçar o Serviço Nacional de Saúde é recorrer ao privado. À esquerda, entende que só o Estado pode proteger a saúde. O Partido Socialista, enfim, que é um partido que revela bastante bom senso e ouve o povo, que bem diz que a virtude está no meio. Que a virtude está no meio. E, portanto, nós vamos continuar a honrar. E, portanto, nós vamos continuar a honrar a lei de bases aprovada em 2019, que basicamente, eu vou citar, diz tão simplesmente isto: o direito à proteção da saúde efetiva-se primeiramente através do SNS, que é o que estamos a fazer, e dei exemplos disso mesmo, e depois de forma supletiva e temporária com o setor privado e social. Muito obrigado. Muito bem.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra, em nome da Iniciativa Liberal, a senhora deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado João Dias, é um facto que a Iniciativa Liberal e o PCP têm visões diferentes aqui para a saúde. Mas o que eu gostava de perceber melhor era realmente a vossa visão. Portanto, eu gostava de lhe perguntar de quem é que é a responsabilidade da medicina privada ter crescido tanto em Portugal? De quem é que é a responsabilidade de ter obrigado mais de 40% da população portuguesa a ter um seguro de saúde privado para poder ter uma opção de escolha? É porque essa responsabilidade é vossa. É vossa, dos senhores que estão à vossa direita e dos senhores que estão à vossa esquerda. É porque, daquilo que eu sei, foram essas políticas que obrigaram estas pessoas a querer optar por pagar do seu bolso uma opção que lhes permite ter liberdade de escolha e conseguir aceder a cuidados de saúde, e são precisamente as pessoas mais pobres que não têm essa opção de escolha, que não têm alternativas e que sofrem com as vossas opções políticas.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer as questões formuladas, quer pelo Sr. Deputado Paulo Marques, deputada Joana Cordeiro. Sr. Deputado Paulo Marques, estava a ouvi-lo e, quando se referia a que o PCP vê como alvo principal o PS, não é o PS, são as suas políticas. São as políticas e as opções que o governo PS invariavelmente escolhe na questão da saúde, então, escolhe na degradação do Serviço Nacional de Saúde. Ele resiste porque ele é propriedade da população portuguesa e o povo português sabe o quanto ele é necessário. E estava a ouvi-lo e lembrei-me, o PS e o governo do PS parece um alfaiate. Aquele alfaiate que está a produzir e a fazer um fato, ali já está mais do que alinhavado, já fez as provas, já o preparou todo, até com uns grandes bolsos, para o vestir no privado. É isto que o PS está a fazer. Com as soluções que aqui apresenta, nomeadamente estas questões de produtividade, incentivos, todas essas questões, passando ao lado daquilo que é fundamental, que é a valorização dos profissionais de saúde, das suas carreiras, dos seus salários, sabe o que é que isso significa? É formatá-lo, produzir o fatinho para o entregar no Serviço Nacional de Saúde. E essa é a vossa responsabilidade. Quanto à senhora deputada Joana Cordeiro, também lhe quero dizer que os problemas do Serviço Nacional de Saúde não se resolvem, tal como o senhor deputado Paulo Marques veio aqui, jogando dinheiro para cima dos problemas. É que a dependência que nós temos neste momento do privado é brutal. O orçamento do Estado para este ano, aliás, o déficit do serviço, o déficit do SNS do ano 2022 foi de 1.100 milhões de euros. Significa isto que não há... Onde é que está o financiamento aqui, ó, senhor deputado?
Veja bem, um déficit de 1.100 milhões de euros, que na sua maioria, sabe onde é que eles se devem? É a compra ao privado. Quanto mais nós compramos ao privado,